Esta é a leitura do livro O Evangelho segundo Mateus, Considerações Esotéricas sobre sua relação com os essênios. São 12 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Berna, na Suíça, de 1 a 12 de setembro de 1910. Essa é a tradução de Jacira Cardoso. O livro foi publicado pela editora Antroposófica. Esta é a segunda edição de 1997. Eu vou ler a quinta conferência ou palestra. Em 5 de setembro de 1910. Os segredos numéricos. É preciso estarmos firmemente cientes de que, em matéria de parentesco ou outra circunstância qualquer, aquele Jesus, filho de Pandira, Jeshua ben Pandira, nada tem a ver com a personalidade ou individualidade da qual falamos como sendo o Jesus do Evangelho de Mateus, o Jesus do Evangelho de Lucas ou de qualquer outro evangelho. Aquele que foi apedrejado um século antes da nossa era, portanto, antes do evento crístico, e depois foi enforcado, Jeshua ben Pandira, não deve ser confundido com nada do que temos abordado ao falar dos evangelhos. Só desejo ressaltar expressamente o seguinte. Para se caracterizar a personalidade de Jeshua ben Pandira, a fim de dizer algo a respeito de sua existência, não é necessário qualquer conhecimento oculto ou capacidade clarividente, pois, caso se queira, isso pode ser lido nos documentos hebraicos do Talmud. A confusão com o Jesus autêntico sempre houve em épocas diversas, tendo ocorrido primeiramente já no século II da nossa era. Portanto, ao frisarmos expressamente que esse Jesus, filho de Pandira, nesse sentido nada tem a ver com o Jesus dos Evangelhos, por outro lado, devemos estabelecer uma certa relação entre essas duas personalidades, cuja veracidade, porém, é atestada exclusivamente pela pesquisa espiritual. Essa relação, porém, só poderá ser compreendida em sua profundidade se mais uma vez dedicarmos algumas palavras à evolução humana e seus guias. Ao considerarmos as entidades, as individualidades que são os grandes guias da evolução humana, chegamos finalmente a uma série de elevadas individualidades que se costuma designar, porque a teoria a seu respeito se afirma o melhor no Oriente, por bodhisattvas. Existe toda uma quantidade de bodhisattvas. Sua missão é ser grandes guias da humanidade, fazendo fluir de época em época dos mundos espirituais, através das escolas de mistério, o que é adequado à maturidade dos homens naquele momento. Esses bodhisattva se revezam na sucessão das épocas, atuando sempre cada qual como sucessor do outro. Para a nossa época, interessam principalmente aqueles dois bodhisattvas que tivemos de mencionar com frequência ao falar da nossa evolução. Aquele que, sendo filho do rei Suddhodana, tornou-se um Buda, e aquele que, na dignidade de Bodhisattva, tornou-se o seu sucessor, e ainda o é, permanecendo como tal, numa coincidência da sabedoria oriental com a pesquisa clarividente, durante os próximos 2.500 anos. Então, esse Bodhisattva realizará a mesma ascensão realizada por seu predecessor, quando se elevou a Buda. O Bodhisattva, que atualmente ministra, será então elevado à dignidade de Maitreya Buda. Na direção da evolução humana, da qual dissemos que se processa por intermédio de instrutores, temos a sucessão dos bodhisattvas. Essa sucessão deve ser concebida como uma série de grandes instrutores que não podem ser confundidos com a fonte dessa doutrina, de onde os bodhisattvas, por sua vez, recebem o que têm a dar à evolução da humanidade sob forma de doutrinas sucessivas. Devemos imaginar um colegiado de bodhisattvas e, no meio deles, a fonte viva de suas doutrinas. Essa fonte viva não é outra senão aquela que, segundo nossa linguagem costumeira, designamos com a expressão Cristo. Assim é do Cristo que todos os bodhisattvas recebem o que tem a dar aos homens no decorrer da evolução dos tempos. O bodhisattva deve dedicar-se principalmente a ensinar enquanto for bodhisattva, pois já vimos que, ao se elevar à dignidade de Buda, ele não mais descerá para a nova encarnação em corpo físico. Novamente, em conformidade com a filosofia oriental, pode-se dizer que o Gautama Buda, que perfazia sua última encarnação num corpo físico como o filho do rei Suddhodana, desde essa época tem vivenciado apenas encarnações que descem até o corpo etérico. Nas conferências sobre o Evangelho de Lucas, ressaltamos qual era a próxima incumbência desse bodhisattva que se tornou Buda. Vimos que ao nascer o Jesus do Evangelho de Lucas, o chamado Jesus natânico, diferente do Jesus do Evangelho de Mateus, a entidade do Buda, então encarnada no nível do corpo etérico, penetrou, por assim dizer, no corpo astral desse Jesus. Por isso pode-se dizer que desde sua encarnação como Gautama Buda, esse ser não devia mais ensinar, e sim, daí em frente, atuar de maneira viva. Ele se transformara numa força real que atua no mundo espiritual sobre o nosso mundo físico. É algo totalmente diferente atuar pela instrução e atuar por meio de uma força viva, por meio do crescimento. Até o momento em que se torna Buda, o Bodhisattva é um mestre. Desse ponto em diante, ele é uma força viva que interfere em alguma circunstância, vitalizando e organizando. Foi desse modo que o Buda atuou na configuração do Jesus natânico, conforme narra Lucas, assim o fazendo de acordo com sua nova dignidade. No sexto século pré-cristão, até adentrar nossa era, no lugar do Bodhisattva, que então se tornou Buda, se encontra seu sucessor na série dos grandes instrutores, aquele que mais tarde se tornará Maitreya Buda. Portanto, a doutrina de que a humanidade necessita, desde a época em que atuou o Gautama Buda, o filho do rei Suddhodana, deve ser procurada onde se encontra o Bodhisattva sucessor, que dali exerce sua inspiração, fazendo fluir para seus alunos, seus discípulos, o que estes devem transmitir ao mundo. Ontem já fiz notar como estava destinado a ser instrumento para esse Bodhisattva tudo o que, por exemplo, estava reunido nas comunidades terapêuticas e essênicas, e como entre suas personalidades mais significativas, honradas e puras, estava Jesus, filho de Pandira. Assim devemos ver o conteúdo da doutrina daquele Bodhisattva como se iluminando a humanidade por intermédio dos essênios. Quanto ao seu conteúdo doutrinário mais profundo, as colônias essênicas propriamente ditas, disso os senhores poderão convencer-se também pela história geral, desapareceram relativamente cedo, após o evento do Cristo na Terra. Por esse motivo, não lhes parecerá tão inacreditável se eu disser que, no fundo, as colônias terapêuticas e essênicas se organizaram com o fim de captar das regiões espirituais, da esfera dos bodhisattvas, o necessário para a compreensão do grande e importante evento da aparição do Cristo. As mais importantes doutrinas apresentadas à humanidade para a compreensão do evento crístico provieram das colônias terapêuticas e essênicas. Assim, de certo modo, Jesus, o filho de Pandira, foi escolhido para ser inspirado pelo Bodhisattva, que mais tarde será o Buda Maitreya, e que atuava nas colônias essênicas com doutrinas que pudessem tornar compreensível o mistério da Palestina, o mistério do Cristo. Informações mais precisas sobre os terapeutas e os essênios só podem ser obtidas pela via da pesquisa científico-espiritual. A história geral sabe muito pouco a esse respeito. Nós queremos, sem receio, por assim dizer, pois nos encontramos num círculo antroposófico que sabe aceitar esses fatos, extrair dos mistérios dos terapeutas e essênios o necessário para chegarmos a uma compreensão mais profunda do Evangelho de Mateus e também com outros evangelhos, e desejamos narrar esses mistérios da maneira como o cientista espiritual deve conceber os terapeutas e os essênios. O essencial a respeito dessas comunidades, que floresceram um século antes do evento crístico a fim de prepará-lo mediante ensinamentos, era a maneira como se processava a iniciação entre seus membros. Eles passavam por uma iniciação especialmente apropriada para produzir uma compreensão por meio da contemplação clarividente da importância do hebraísmo, do abramismo, para o evento crístico. Esse era justamente um mistério das colônias terapêuticas e essênicas. Seus adeptos foram iniciados para, de modo clarividente, compenetrar-se melhor justamente desse fato. O essênio devia, pois, aprender em primeiro lugar a entender todo o significado do que sucedera ao povo hebraico por intermédio de Abraão, a fim de poder dignificá-lo. O fato de se dever realmente ver em Abraão uma espécie de ancestral do povo hebraico e de nele ter sido depositada aquela disposição para a qual falei em nossas últimas aulas, aquela disposição que devia ser como que filtrada por muitas gerações e transmitir-se por meio do sangue, eis o que o essênio devia conceber por visão própria. A fim de compreenderem como algo importante para toda a evolução humana, pôde ocorrer por intermédio de uma personalidade como Abraão. Convém os senhores terem bem em mente uma frase, uma importante verdade. Sempre que uma personalidade é escolhida como instrumento específico para a evolução humana, torna-se necessário o envolvimento direto de uma entidade divina ou espiritual com essa personalidade. Aqueles dentre os presentes que participaram da representação do, abre aspas, Mistério Rosa Cruz, em Munique, aqui tem uma nota, o Portal da Iniciação, fecha nota, ou o leram, sabem que um dos acontecimentos mais importantes do drama consiste no seguinte: o Hierofante chama a atenção de Maria para o fato de ela só poder executar sua missão por haver ocorrido tal influência de uma entidade superior, e nela é realmente provocado algo que se pode considerar uma separação entre os membros superiores e inferiores de sua entidade, fazendo com que estes sejam possuídos por um espírito inferior. Tudo o que se encontra no Mistério Rosa Cruz pode elucidá-los sobre grandes mistérios da evolução humana, desde que o deixem atuar sobre sua alma e o levem a sério. Tendo sido Abraão escolhido para exercer um papel tão importante na evolução humana, era necessário que sua organização íntima fosse permeada por aquele que nos tempos atlânticos a humanidade havia percebido como o Espírito, com E maiúsculo, que perpassa o mundo exterior. Isso se deu pela primeira vez com Abraão, e com isso se tornou possível, pela primeira vez, uma modificação da contemplação espiritual. Na verdade, para que isso ocorresse foi necessário a influência de uma entidade divina ou espiritual. Foi como se uma entidade divina ou espiritual introduzisse no organismo de Abraão o germe para todos os organismos que dele deveriam descender na sucessão genealógica. Portanto, assim dizia um essênio daquela época, abre aspas, o que o povo hebraico pôde elaborar para tornar-se o portador da missão crística foi iniciado originalmente por aquele misterioso ser com S maiúsculo, que só se pôde encontrar ascendendo por toda a sucessão genealógica até Abraão, em cuja organização íntima ele foi, por assim dizer, inserido para atuar através do sangue como uma espécie de espírito étnico dentro do povo hebraico. Querendo-se, portanto, compreender esse último segredo da evolução humana, deve-se ascender até o espírito, E com letra maiúscula, que implantou aquela disposição, procurando-o onde ainda não havia penetrado no organismo de Abraão. Fecha aspas. Por isso o essênio dizia, abre aspas, se o homem desejar elevar-se até esse verdadeiro espírito inspirador ou inaugurador do povo hebraico e conhecê-lo em sua pureza, como essênio ou terapeuta, ele deverá percorrer um certo desenvolvimento, purificando-se de tudo o que, desde o ocorrido com Abraão, sobreveio à alma do homem a partir do mundo físico. Fecha aspas. Pois, para ele, abre aspas, a entidade espiritual que o homem traz em si, bem como todas as entidades espirituais que cooperam no devir humano, só podem ser vistas em toda a sua pureza no mundo espiritual. Do modo como se encontram em nós, estão contaminadas pelas forças do mundo físico-sensorial. Fecha aspas. Segundo a visão dos essênios, e naturalmente isso é absolutamente correto em certa área do conhecimento, todo ser humano que então vivia possuía em si toda a impureza que em épocas anteriores penetrara na alma humana, contaminando e perturbando a visão do ente espiritual que havia implantado aquela disposição em Abraão. Por isso, toda alma essênica devia purificar-se daquilo que se introduzira na disposição dada e, por assim dizer, perturbava a visão de ser que residia no sangue das gerações. Só então poderia ser corretamente discernido. Todas as purificações anímicas, todas as exercitações dos essênios, tinham por meta libertar a alma das influências e máculas herdadas no decorrer das gerações, que poderiam dificultar a visão do ser espiritual que inspirava Abraão, pois o homem encerra em si não apenas sua entidade anímico-espiritual mais íntima, ele também a possui contaminada pelas máculas herdadas. Ora, existe uma lei científico-espiritual que os essênios eram capazes de cumprir principalmente graças à sua pesquisa e sua visão clarividente. A influência hereditária só cessa quando se remonta ao 42º grau da ancestralidade. Toda a impureza da alma só estará eliminada ao se ascender ao 42º grau. Isso significa que se herda algo do pai e da mãe, do avô e da avó, etc. Mas cada vez em menor quantidade se herdam impurezas provocadas pela entidade íntima à medida que se sobe à escala das gerações e nada mais se apresenta ao se terminar a ascensão das 42 gerações. Aí termina a influência da hereditariedade. Assim, as purificações essênicas se justificavam por eliminar do íntimo, por meio de exercícios interiores e disciplina meticulosa, todas as impurezas que durante 42 gerações se haviam introduzido na alma. Por esse motivo, cabia a todo essênio praticar difíceis exercícios espirituais, percorrer difíceis caminhos místicos. Estes o conduziam através de 42 graus à purificação da alma. De fato, eram 42 graus bem definidos que ele tinha de percorrer em si mesmo. Então se sentia livre de todas as influências do mundo sensorial, de todas as impurezas surgidas em seu interior pela hereditariedade. Assim, o essênio se elevava através de 42 graus, até o ponto de sentir no mais íntimo de seu ser o cerne de sua entidade, o ponto central de seu ser, aparentado com a espiritualidade divina. Por esse motivo, dizia a si mesmo, abre aspas, eu ascendo até a divindade que me diz respeito ao percorrer esses 42 graus. Fecha aspas. O essênio possuía uma boa noção de como ascender a uma divindade que ainda não houvesse descido à matéria. Ele conhecia o caminho por experiência própria. E dentre todos os que então viviam na Terra, os terapeutas e os essênios eram os únicos a conhecer a verdade sobre o fato acontecido a Abraão. Eles o sabiam quanto à hereditariedade através das gerações. Sabiam que quem desejasse subir até a entidade que se introduzira na sucessão genealógica e atingir o ponto onde ainda não houvesse submersão na matéria, deveria ascender através dos 42 graus correspondentes às 42 gerações. Então a encontraria. Mas os essênios conheciam ainda outra coisa. Eles sabiam o seguinte: assim como o indivíduo tem de subir através de 42 graus correspondentes a 42 gerações para alcançar essa entidade divina, no caso de essa entidade divina desejar penetrar no sangue humano, ele precisará descer através de 42 graus, isto é, fazer o caminho inverso. Se o homem necessita dos 42 graus para ascender a Deus, este necessita de 42 graus para descer e tornar-se homem entre homens. Assim ensinavam os essênios, e assim ensinava, sobretudo, Jeshua ben Pandira, sob influência do Bodhisattva que o inspirava. Portanto, era esta uma doutrina essênica. O ser, com S maiúsculo, que inspira Abraão para que este recebesse em seu organismo o germe divino, necessitava também de 42 gerações para alcançar um completo estado humano. Conhecendo esse fato, conhecemos também a fonte de onde fluiu, para o autor do Evangelho de Mateus, o conhecimento que o levou justamente a procurar esses 42 gerações. Foi Jeshua ben Pandira quem chamou a atenção dos essênios para algo específico. Ele viveu no século anterior à possibilidade de serem completadas as 42 gerações, pois isso só poderia ocorrer no século seguinte. Chamou a atenção dos essênios para o fato de, inicialmente, eles só poderem percorrer o caminho dos 42 graus até certo ponto, estabelecendo ligações históricas, e daí em diante por efeito de graça divina, e de que, no entanto, adviria um tempo em que isso seria um acontecimento natural, quando um homem nasceria com a faculdade, em seu próprio sangue, elevar-se a ponto de poder descer até ele a força divina necessária para ele fazer manifestar-se todo o espírito do povo hebraico, o espírito de Javé, no sangue desse povo. Por isso, ensinava Jeshua ben Pandira, abre aspas, se Zaratustra, o anunciador de Ahura Mazda, deve encarnar-se em corpo humano. Isso só será possível se esse corpo estiver preparado a ponto de a entidade divina ou espiritual que o preenche ter descido percorrendo 42 gerações. Fecha aspas. Com isso ficou explicado como das comunidades dos essênios jorrou a fonte para a doutrina genealógica com a qual se inicia o Evangelho de Mateus. Se quisermos compreender esses fatos completamente, deveremos mencionar ainda algo mais profundo em todo esse assunto. tudo o que se relaciona com a evolução humana vem ao nosso encontro, por assim dizer, de dois lados. Simplesmente pelo fato de o homem ser um ente bipartido. Ao se nos deparar em seu estado de vigília, o homem tem os quatro membros de sua constituição interligados e não podemos perceber de imediato sua bipartição. Porém, à noite, quando temos ante os olhos igualmente toda a natureza humana, temo-la claramente dividida em duas partes. A que permanece no mundo físico como sendo seus corpos físico e etérico, e a que a abandona estes últimos como corpo astral e eu. É dessas duas partes que se compõe o homem. Enquanto aludimos ao que faz o homem pertencer ao mundo físico, só podemos falar efetivamente de seus corpos físico e etérico. Tudo o que signifique atuações humanas, assuntos do mundo físico, só se refere aos corpos físico e etérico, embora os corpos restantes também participem durante a vigília. Durante a vigília, o homem atua a partir do eu e do corpo astral sobre os dois outros membros. Durante o sono, deixa-os entregues a si próprios. Na verdade, porém, logo que o homem adormece, começam a atuar, penetrando no que ele deixou para trás, forças e entidades do espaço cósmico, de modo que constatamos uma contínua influência do cosmo sobre os corpos físico e etérico do homem. Contudo, o que de nós permanece na cama, constituindo o lado exterior do nosso ser, isto é, o corpo físico e o corpo etérico, fica completo dentro de 42 gerações por hereditariedade. Se, portanto, iniciarmos a contagem com a primeira geração e tomarmos tudo o que pertence ao corpo físico, prosseguindo através de 42 gerações, no fim não encontraremos mais qualquer das disposições iniciais do primeiro membro. Portanto, em 6 vezes 7 gerações, completa-se aquilo que existe e vigora nos corpos físico e etérico de uma pessoa que defrontamos. Tudo o que podemos encontrar nesses dois corpos como as características herdadas deve ser procurado nos ancestrais, porém só no decorrer de 42 gerações. Subindo mais além, nada mais encontraremos nesse sentido. Tudo o que pertence a uma geração anterior terá desaparecido. Portanto, ao contemplarmos o aspecto exterior de uma entidade humana, encontramos a força que a permeia ligada a 42 gerações. O desenvolvimento humano no tempo baseia-se, pois, numa correlação numérica. Consideremos essa importante correlação numérica mais exatamente. É importante que a levemos em conta. Observemo-la com a atenção necessária se quisermos compreender a sucessão genealógica do Evangelho de Mateus. Tudo o que se refere ao corpo físico está ligado a 42 gerações, pelo fato de as correlações da evolução temporal estarem ligadas ao número 7. Por esse motivo, também o desenvolvimento através das características físicas herdadas achava-se entre os essênios ligados ao número 7. O essênio dizia a si mesmo, abre aspas, tens de percorrer 6 vezes 7. São 42 graus, Então ascendes aos 7 graus seguintes, que completam as 7 vezes 7, ou seja, 49 graus. No entanto, o que se encontra acima dos 42 graus não deve ser considerado como pertencente às forças e entidades em ação nos corpos físico e etérico. É verdade que a total evolução desses corpos só se completa realmente segundo a lei do número 7, após 7 vezes 7 gerações. Porém, as últimas 7 já alcançaram uma completa transformação, nada mais existindo das primeiras. O que nos interessa deve ser procurado, portanto, no âmbito de 6 vezes 7. Ao se completar, porém, 7 vezes 7, temos à nossa frente algo que já deve ser reconhecido como elemento novo. Nessa região em que se penetra após 42 gerações, não se trata mais de uma existência humana, mas sobre-humana. Nós discernimos, portanto, 6 vezes 7 gerações, que em tudo se relacionam com a Terra. O que está acima disso, 7 vezes 7, já conduz para fora da Terra, constituindo o fruto para o mundo espiritual. Após as 6 vezes 7, surge o fruto para o mundo espiritual nas 7 vezes 7. Por isso, assim diziam os que deram origem ao Evangelho de Mateus, abre aspas, a corporalidade física da qual se utilizou Zaratustra devia estar tão madura que após 42 gerações já se encontra no início da espiritualização, da divinização, no início de um estado de deificatio. Já está, portanto, no início da 43ª geração, porém não a inicia, mas deixa-se penetrar por uma outra entidade, a entidade que, sendo o espírito de Zaratustra, encarna-se na Terra como Jesus de Nazaré. Assim, pelo cumprimento do mistério numérico, aconteceu tudo o que pudesse proporcionar à alma de Zaratustra, encarnada em Jesus de Nazaré, o corpo e o sangue mais apropriados. Tudo o que se refere aos corpos físico e etérico foi, desse modo, preparado para a evolução da humanidade. Ora, em todo homem, e portanto também naquele que devia ser o portador da entidade crística, existem não somente os corpos físico e etérico, mas também o corpo astral e o eu. Não bastava, pois, simplesmente fazer tudo para a adequada preparação dos corpos físico e etérico. Devia-se também fazer tudo para o preparo adequado do corpo astral e do eu. Tão grandioso o acontecimento não poderia efetuar-se logo de início numa só pessoa, e sim em duas. Os corpos físico e etérico foram preparados na pessoa da qual fala inicialmente o Evangelho de Mateus. O corpo astral e o eu foram preparados na pessoa que conhecemos pelo Evangelho de Lucas, como sendo o Jesus natânico. Esta é, nos primeiros anos, uma outra pessoa. Enquanto Jesus do Evangelho de Mateus recebia os corpos físico e etérico adequados, o Jesus do Evangelho de Lucas devia receber o corpo astral e o portador do eu adequados. Como poderia acontecer este último fato? Vimos que as forças das 42 gerações tiveram de ser preparadas de modo todo especial para que os membros constitutivos necessários ao Jesus do Evangelho de Mateus pudessem formar-se. Mas também deviam ser preparados o corpo astral e o eu, a fim de poderem juntar-se mais tarde, da maneira adequada. Ainda falaremos sobre a maneira como eles puderam confluir. No Jesus do Evangelho de Lucas, também deviam, portanto, processar-se preparativos adequados. Observemos, nesse sentido, a natureza do estado de sono. Eu disse que existe uma lenda, baseada em indicações de baixa clarividência, segundo a qual, na nebulosidade que paira junto ao corpo físico e etérico do homem adormecido, está contida toda a sua entidade astral e o eu. Ora, é bem verdade que ao abandonar os corpos físico e etérico no estado de sono, o homem fica derramado, estendido por todo o cosmo, em tudo o que pertence a esse cosmo. O segredo do nosso sono consiste também em colhermos do mundo estelar, e por isso falamos de corpo astral, que se estende pelo mundo dos astros, as mais puras energias cósmicas, trazendo-as conosco ao acordar, quando de novo temos de mergulhar nos corpos físico e etérico. Então surgimos do sono fortalecidos e revigorados por tudo o que pudemos absorver do cosmo inteiro. Quando o homem atual, e algo semelhante acontecia também no tempo do Cristo Jesus, se torna clarividente em sentido superior, o que deve ocorrer com ele? No estado normal atual, ele se torna inconsciente ao abandonar, com o corpo astral e o eu, seus corpos físico e etérico. A consciência clarividente, no entanto, deve ser levada à condição de ver apenas com os instrumentos do corpo astral e do eu, estando os corpos físico e etérico fora de função. Então, ela participa do mundo das estrelas, percebendo seu conteúdo. Ela não somente vê dentro dele, mas se integra nele. Da mesma maneira como a consciência essênica se elevava através da sequência temporal baseada no número 7, assim também o homem deve percorrer os graus que lhe possibilitam a percepção clarividente do espaço cósmico. Ora, já indiquei muitas vezes em que consistem os perigos do desenvolvimento, tanto num sentido como no outro. No fundo, entre os essênios havia uma penetração nos corpos físico e etérico para, na travessia, se encontrar Deus. Com eles acontecia o que ocorria ao indivíduo que, ao acordar, não visse o mundo à sua volta, mas mergulhasse em seus corpos físico e etérico para contemplar as forças destes, percebendo, portanto, seu exterior de dentro. Ao acordar, o homem não penetra conscientemente em seus corpos físico e etérico. Protege-o contra isso o fato de, no momento de despertar, sua consciência ser desviada para o mundo ambiente, não se dirigindo às forças de seus corpos físico e etérico. Entre os essênios, porém, o essencial era aprender a perceber todas as forças referentes às 42 gerações, abstraindo-se do que o olhar encontrava no mundo exterior. Aprender a submergir nos próprios corpos físico e etérico, e ver o que ali existia no sentido do mistério das 6 vezes 7, das 42 gerações. É de maneira semelhante que o homem deve elevar-se quando deseja ascender ao cosmo para inteirar-se de todos os mistérios pertinentes a ele. Isto é mais grandioso. Quando o homem mergulha em seu próprio interior, expõe-se apenas ao perigo de se ver capturado pelas forças de seu íntimo, pelos desejos, paixões e tudo o que se encontra no fundo da alma. Coisas às quais, em geral, ele não atenta e das quais nem suspeita, pois é habitual ele ser impedido, pela atuação exterior, a vir a conhecê-las. Ele não tem possibilidade alguma de ser dominado por seu íntimo, pois ao acordar seu olhar é imediatamente desviado pelo afloramento do mundo exterior. Enquanto, pois, no caso do aprofundamento, no próprio interior, existe o perigo de a pessoa ser, digamos, capturadas pelos instintos mais baixos e pelas forças mais egoístas de sua própria natureza. Um outro perigo reside ao se experimentar a própria expansão por todo o cosmo. Esse perigo só pode ser caracterizado mais precisamente dizendo-se o seguinte: quem passa pela experiência de sem cair em estado de inconsciência, e sim adormecendo de maneira consciente, ter em seu corpo astral e em seu eu um instrumento para perceber o mundo espiritual, sujeita-se ao perigo de sofrer um poderoso ofuscamento, como se encarasse diretamente os raios do sol. Ele fica ofuscado pela portentosa grandeza, e principalmente pela enorme confusão das impressões. Assim como se deve designar, por meio do mistério numérico das 6 vezes 7, os graus que o homem precisava percorrer à maneira essênica, para conhecer todas as características herdadas nos corpos físico e etérico, assim também existe um mistério numérico representando a maneira como se alcança o conhecimento dos mistérios cósmicos, os mistérios do grande universo. O melhor modo de aproximar-se desse mistério é novamente recorrer ao que existe lá fora no cosmo, como movimentos e constelações, como formas de expressão espontâneas nas estrelas, estando como que inscrito nelas. Assim como, através de 6 vezes 7 graus, se penetra nos mistérios do mundo, nos mistérios do interior humano, é também através de 12 vezes 7, ou seja, 84 graus, que se alcançam os mistérios espirituais do espaço cósmico. Tendo-se passado por esses 12 vezes 7, 84 graus, chega-se a um ponto onde o labirinto dessas forças espirituais cósmicas não é mais ofuscante, onde o homem realmente alcançou a tranquilidade para orientar-se nesse grandioso labirinto e percorrê-lo. Foi isso o que ensinaram novamente, em certo sentido, os essênios. Quando o homem se torna clarividente nesse sentido descrito, ao adormecer, se derrama em algo que se expressa no mistério numérico das 12 vezes 7. Porém, no âmbito das 12 vezes 7, ele já se encontra dentro do espiritual, pois, tendo completado 11 vezes 7, já terá alcançado o limite dos mistérios. Assim como 7 vezes 7 já é algo situado dentro do espiritual, assim também ocorre com 12 vezes 7. Portanto, ao desejar percorrer esse caminho, o homem precisa, a fim de alcançar o espiritual, galgar 11 vezes 7 graus, isto é, precisa perfazer no corpo astral e no eu 11 vezes 7 graus. Isso é expresso na escrita estelar, tomando o seu número 7 do total dos planetas. Aqui tem uma nota. Segundo antigas concepções, são eles: Sol, Mercúrio, Vênus, Lua, Marte, Júpiter e Saturno. Abre parênteses, denominando-se também o Sol e a Lua como planetas. Fecha parênteses e fim da nota. Eu vou ler a frase novamente. Isso é expresso na escrita estelar, tomando-se o número 7 do total dos planetas e o número 12 dos signos do zodíaco. Assim como os planetas assumem suas posições cobrindo sucessivamente os signos zodiacais, assim o homem, ao se entrosar no espaço cósmico, deve perfazer 7 vezes 12, ou antes, 7 vezes 11 graus, até alcançar a região do espírito. Desse modo, se quiserem ter uma ideia disso, os senhores poderão imaginar a periferia espiritual formada pelos 12 signos do zodíaco, tendo o próprio homem colocado em seu centro. Ora, a região espiritual é tão vasta que, ao desejar alcançá-la, o homem não deve partir de seu centro para derramar-se nela, e sim ampliar-se de forma espiralada, girando, por assim dizer, em 7 voltas espirais e passando a cada volta por todos os 12 signos, de modo a ter de passar 7 vezes em cada um dos 12 pontos. O homem estende-se paulatinamente pelo cosmo sob forma de espiral. Abre parênteses, tudo isso é naturalmente uma imagem simbólica do que ele vivencia. Fecha parênteses. E assim volteando, tendo perpassado o zodíaco pela 7ª vez, terá alcançado a região divino espiritual. Então, em vez de olhar para o cosmo a partir de seu ponto central, ele o contemplará da periferia espiritual, a partir dos 12 pontos percorridos, podendo observar o que se encontra no mundo exterior. É isso o que devemos perfazer se quisermos ver o que existe no mundo. Não é suficiente nos posicionarmos num só ponto de vista. Devemos fazê-lo em 12 pontos diferentes. Quem desejasse alçar-se, às regiões divino e espirituais, deveria percorrer 11 vezes 7 graus, conduzindo, através deles, o corpo astral e o eu. Chegando ao 12º grau, estaria na região espiritual. Dessa maneira, o corpo astral e o eu deveriam percorrer 12 vezes 7, ou, antes, 11 vezes 7 graus se quisessem atingir a região divina. Se a divindade desejar descer para tornar um eu humano apropriado, necessitará igualmente descer 11 vezes 7 graus. Quando, portanto, o Evangelho de Lucas desejou descrever as forças espirituais que capacitam o corpo astral e o eu a serem os portadores do Cristo, teve de descrever como a força divina ou espiritual desceu através de 11 vezes 7 graus. Isso no é realmente descrito no Evangelho de Lucas. Como este nos descreve uma personalidade diferente para a qual foram preparados o corpo astral e o eu, não se nomeiam, como no Evangelho de Mateus, 6 vezes 7 gerações, mas 11 vezes 7 graus, através dos quais o próprio Deus, isto é dito expressamente no Evangelho de Lucas, conduziu o ser que habitava na individualidade do Jesus desse Evangelho. Senhores, contem os graus humanos enunciados nesse Evangelho, através dos quais é conduzida descendentemente a força divina, e obterão 77 graus. Abre uma chave, Lucas capítulo 3, versículos 23 a 38. Fecha a chave. Pelo fato de o Evangelho de Mateus descrever o mistério da atuação sobre a descida da força divina, que plasma os corpos físico e etérico, deve predominar aí o número correspondente a 6 vezes 7, e no Evangelho de Lucas, por nos descrever ele a descida da força divina plasmadora do corpo astral e do eu, manifestar-se o número correspondente a 11 vezes 7. Desse modo, podemos ver de que profundezas são auridas essas coisas e como de fato são apresentados nos Evangelhos de Mateus e de Lucas os mistérios da iniciação e da sucessão dos graus, tanto na descida do divino espiritual para uma individualidade humana, como em sua expansão no cosmo. Por que foi elaborada uma sucessão genealógica também no Evangelho de Lucas? E por que na época em que apenas poucas pessoas foram instruídas e comunicadas a respeito do mistério do Cristo Jesus, e o que de que desde Deus a Adão até o Jesus do Evangelho de Lucas existem 77 gerações, é o que continuaremos a abordar amanhã. Fim da quinta conferência.